A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da rádio AM630, que quem fala é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o magistrado Marcel Ferreira dos Santos, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Paraná e membro eleito para compor o Comitê Gestor Regional de Atenção ao Primeiro Grau de Jurisdição. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, doutor Marcel.
Olá, Patrícia. Olá, caros ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada pela sua disponibilidade, magistrado. Para começar a nossa conversa, magistrado, gostaria que o senhor falasse, né, para nós qual o objetivo desse Comitê Gestor de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição?
O objetivo, nós podemos dizer que nós temos vários, né? Esse órgão, ele é criado por imposição do Conselho Nacional de Justiça, então todos os tribunais devem ter esse comitê. E o objetivo principal é desenvolver, Patrícia, em caráter habitual, ou seja, de forma permanente, iniciativas que sejam dirigidas a aperfeiçoar a qualidade, a celeridade e a eficiência dos serviços judiciários em primeiro grau. Lembrando que a celeridade é sempre um reclamo, né? É um objetivo da população que precisa constantemente socorrer do Poder Judiciário.
Uhum. E como que isso pode impactar, magistrado, a população paranaense?
Todos nós sabemos que o cidadão comum é quem mais precisa do Poder Judiciário para resolver problemas envolvendo a negativa de seus direitos. E isso pode acontecer de várias formas. Vamos pensar, por exemplo, na compra de um celular de uma loja que apresenta defeito ou qualquer outro produto no mercado de consumo, até a negativa de um benefício previdenciário. E essa ação do judiciário, ela envolve várias áreas. No campo criminal, uma medida protetiva direcionada a uma vítima de violência doméstica, numa vara de família, a necessidade de uma decisão para compor, resolver um problema envolvendo aquele núcleo familiar. Então, eu costumo dizer que o judiciário, ele é a porta que nunca se fecha, né? Ela sempre está aberta. O Poder Judiciário acaba funcionando como um instrumento para tutelar direitos essenciais, fundamentais da população. E é o primeiro grau de jurisdição, né? No caso aqui do Paraná, do Tribunal de Justiça que eu faço parte, são os juízes de direito que irão tutelar esses direitos num primeiro momento. E é importante que esse órgão ele seja bem aparelhado. Né? Falo no primeiro momento porque é bem provável que a gente tenha uma atuação essencial, indispensável do Tribunal de Justiça, dos desembargadores e embargadoras, juiz do segundo grau, no segundo momento.
Sim, quais as atribuições do comitê, magistrado?
O comitê tem várias atribuições, né? Em linhas gerais, a gente pode dizer que o comitê ele tem de fomentar, implementar, coordenar programas, projetos e ações que sejam vinculadas a uma política nacional de priorização do primeiro grau de jurisdição, né? Então, como é que ele faz isso? Ele tem a atribuição também de atuar auxiliando a presidência na interlocução que ela tem que fazer com o Conselho Nacional de Justiça. A gente tem toda uma rede de priorização do primeiro grau com instituições parceiras. E aí vai havendo aquela troca, aquele fluxo de iniciativas, dificuldades. E com isso a gente tem ali um resultado de aprendizado. Ele tem também de interagir permanentemente com representantes do tribunal nessa rede que a gente chama de governança colaborativa. Só para o ouvinte entender um pouquinho melhor, hoje, na atual quadra da sociedade, a gente precisa entender que quanto mais participação tiver do cidadão comum nas decisões dos poderes, melhor para fins de democracia. Então, vamos imaginar que o Tribunal do Júri, por exemplo, ele é um exemplo, né, de democracia participativa, porque o cidadão, ele acaba fazendo parte ali daquela deliberação envolvendo a situação de alguém que praticou um crime doloso contra a vida, né? O comitê também, ele vai fazer o quê, Patrícia? Ele vai ter uma responsabilidade de promover reuniões, encontros, né, e eventos para desenvolver seus trabalhos. E aqui eu quero elogiar a presidência da Justiça, né, na pessoa do desembargador Adalberto Xisso, que tem realizado o chamado Encontro Regional da Administração do Poder Judiciário do Paraná. A gente chama pela sigla Encorage, né? E a gente já tem várias edições desse evento no Paraná, e ele vai ter o objetivo de aproximar os magistrados, os servidores com a cúpula do tribunal, dentro dessa ideia de o que eu acabei falando de democracia participativa. Permitir que todos dêem sugestões, apresentem críticas, elogios, para que com isso a administração tribunal possa acolher todas essas impressões e fazer um plano de ação que seja direcionado a melhorar a qualidade de serviços judiciários prestados no Paraná.
E neste momento, magistrado, que nós estamos enfrentando uma pandemia na área da saúde, né? Como o Brasil tem experimentado aí, há embaraços acontecendo? Como é que está toda essa questão em relação ao novo Covid-19? Há algum projeto do comitê gestor que está sendo utilizado a favor?
Sim, vamos por parte. Há muitos embaraços, né? E se a gente for fazer um link da atuação do comitê gestor, eu posso dizer que um dos projetos mais exitosos do comitê gestor de priorização do primeiro grau de jurisdição e que tem agora uma utilidade enorme para o Tribunal de Justiça em específico é o teletrabalho, Patrícia. Hoje é possível que servidores trabalhem remotamente, né, com fiscalização pelo juiz, que faz isso por meio de dados do sistema eletrônico, né? O nosso sistema eletrônico aqui chamado de ProJude. Ele tem várias ferramentas em que é possível o gestor da unidade, no caso o juiz, examinar se aquele servidor, mesmo de casa, ele está produzindo. São fixadas metas de produtividade, né? Então, esse é um projeto que nasceu no comitê gestor, ganhou corpo no âmbito da administração do tribunal, foi aprovado pelo órgão especial Tribunal de Justiça e hoje, em tempos de pandemia, ele está a todo vapor. Porque por questões, por diretrizes da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que evitar aglomerações. E isso acaba refletindo a atuação do Poder Judiciário, que recebe milhares de pessoas todos os dias em toda a extensão do Paraná. Então, o teletrabalho, ele tem essa capacidade de levar para casa milhares de servidores, né? E isso gera um reflexo positivo, porque tem mais tempo de convivência com a família, há uma economia de gastos, de transporte, estacionamento, o poder público economiza com energia e outros serviços, e a gente tem um ganho de produtividade em relação a isso, né? Então, há uma realidade hoje de um serviço prestado por servidores, incluindo magistrados e embargadores, na sistemática de teletrabalho. E isso eu posso dizer que não é aplicado só pelo Poder Judiciário Paranaense. A gente vê a iniciativa privada em vários setores fazendo uso da ferramenta do teletrabalho.
Sim, aproveitando que o senhor citou, né, esses reflexos que o teletrabalho vem apresentando, os resultados são positivos, magistrado?
Sim, são muito positivos, né? Pelos dados que eu tenho, e num curto período, que vai de 13 de março a 1º de abril, Patrícia, foram praticados no total quase 500 mil atos. Foram mais de 85 mil sentenças e acordos e decisões variadas, mais de 180 mil, mais de 220 mil despachos. E essas decisões, né, elas envolvem variados temas. Fechamento de comércio, abertura de comércio, questões de saúde, economia, educação, consumo, questões relacionadas à área criminal, tudo dentro do contexto do Covid-19, né? E esse dado pode dizer que é positivo, a ponto dele chamar a atenção do nosso Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador José Augusto Aniceto, que acabou encaminhando um ofício a todos os magistrados de primeiro e segundo grau, né? E esse ofício ele traz elogios pelo trabalho desenvolvido pela magistratura e pelos servidores na redução do acervo. Salvo engano, a gente atingiu uma marca de teletrabalho de 136% de produtividade.
E, magistrado, então, mesmo num momento de pandemia, a justiça não para?
Muito bem colocado, Patrícia. A gente tem que pensar que alguns setores da sociedade, eles são essenciais, sobretudo em momentos de crise. O Poder Judiciário, naturalmente, pela sua essência, ele é um poder vocacionado a resolver conflitos, a resolver embaraços na vida do cidadão, a envolver choques de poderes. Então, o Poder Judiciário, neste momento de pandemia, ele tem a sua atividade destacada, realçada, e o trabalho acaba aumentando, porque essas restrições, elas provocam consequências econômicas, sociais, contratos de direito privado, relação trabalhista, arrecadação de empresários, livre iniciativa, judicialização da saúde, tudo isso acaba desembocando no Poder Judiciário. Por isso que eu disse no início que o Poder Judiciário é uma porta que sempre está aberta, nunca se fecha. É na figura do juiz que o cidadão vai encontrar um instrumento para tutelar seus direitos essenciais. E com isso a gente tenta, na medida do possível, contribuir para pacificar a sociedade.
Falando um pouco mais ainda, doutor Marcel, sobre o papel do Poder Judiciário nesse contexto da pandemia Covid-19. Há decisões dos juízes paranaenses enfrentando consequências econômicas e sociais dessa pandemia?
Sim, Patrícia. Primeiro, acho que a gente precisa contextualizar o momento histórico, né?
Sim.
O surto da Covid-19, ele acabou atingindo surpresa nada menos do que 102 países, né, segundo dados da OMS. E com base nisso, a população mundial, a população brasileira, ela tende a aprender a conviver de uma forma diferente. E há muitas decisões já contabilizando os impactos da Covid-19 em relação a direitos fundamentais dos cidadãos. E neste momento inicial, é importante que a gente saiba também que o Tribunal de Justiça Paranaense, os juízes paranaenses, eles têm também uma atuação relacionada a aspectos administrativos que acabam contribuindo para a saúde pública, né? Aqui que eu estou mencionando, né, é a possibilidade de utilizar recursos arrecadados com cumprimento de penas, prestações pecuniárias, transações penais, enfim, para aquisição de materiais e equipamentos médicos para combate do coronavírus, né? E pelo que eu sei, aproximadamente 50 milhões foram destinados aí para o Fundo de Saúde Estadual, né? Então, o Judiciário Paranaense, ele está contribuindo também não só com decisões, mas com medidas administrativas aliadas a medidas judiciais para auxiliar a população direta ou indiretamente, né? Então, se você me permite dizer, a lógica que os juízes têm seguido para decidir, agora falando mais em questão de decisão judicial,
sim,
ela envolve decisões relacionadas à área criminal, à área civil, à área de consumo, à área de saúde, né? Embora a gente não possa fazer um raio-x de todos os possíveis casos, né? Porque a todo momento entram centenas de ações nas unidades judiciais. A gente pode, por exemplo, citar que a gente tem muitos pedidos de revogação de prisão com base na Covid-19, né? Tem centenas, milhares de liminares envolvendo fechamento de comércio, ações coletivas por alguns setores. Então, o sindicato de postos de combustíveis, por questões relacionadas ao fechamento de lojas de conveniência em algumas cidades. Então, não pode dizer que, em geral, há decisões que estão mediando esse ambiente que é criado pelo Covid, né? E são decisões que têm como pano de fundo o aspecto inovador. Por que aspecto inovador? Porque o juiz é colocado numa situação sem precedentes, né? Então, é um contexto em que ele está acostumado a julgar em estado de normalidade, ele é compelido a proferir decisões em estado de anormalidade.
Sim.
E com isso deve haver criatividade dentro do sistema legislativo de proteção de direitos de cidadão, né? E o que eu percebo, assim, é que com rigidez técnica, os juízes têm dado decisões elogiáveis, né? Com base essencialmente em recomendações científicas, né?
E como ficam essas decisões, por exemplo, no campo penal, magistrado?
Olha, no campo penal, a gente tem, por exemplo, um primeiro aspecto a ser trabalhado que envolve violência doméstica, né? O que a gente tem percebido? Há estudos, assim, bem incipientes ainda, mas no sentido de que com a restrição provocada, o isolamento social provocado pela Covid, há um aumento de violência doméstica, casos de descumprimento da Lei Maria da Penha.
Sim.
Então, a presidência do Tribunal de Justiça, né, em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência, o chamado CEVID, né, e a própria Corregedoria Geral de Justiça, eles sugerem, eles conclamam à magistratura avaliar a possibilidade de prorrogar de forma automática medidas protetivas, né? Ou seja, medidas que foram concedidas por o juiz ou pela juíza antes da crise, a pandemia Covid. E essas medidas, elas têm prazo fixo. Então, imaginemos que uma medida com 100 dias e ela acabou bem no início da pandemia. Então, em razão dessa situação de indicação de que há um aumento de violência doméstica, é possível que o juiz avalie, dentro da sua autonomia, da sua independência funcional, se é necessário ou não estender o prazo dessa medida protetiva. Isso só não pode ocorrer, né, se a própria mulher requerer a revogação, porque a própria Lei Maria da Penha, ela vai avalizar, ela vai priorizar a vontade da mulher, porque a gente não pode nunca esquecer que é um núcleo familiar. Então, o Estado, ele tem que contribuir e não criar embaraços à vida em família, né? Então, a gente tem essa questão das medidas protetivas. Tem outras situações na área criminal? Tem situações interessantes, né? Eu me recordo de um julgado de Foz do Iguaçu, em que uma dada pessoa, ela foi a uma festa, né? E com mais de 200 pessoas, em tese, ali acabou colocando em risco muitos, né? Ela tinha Covid, ela chegou de fora do país, né? Se eu não me engano, o quadro é esse, ela chegou de Ciro com sintomas e ela não observou a quarentena. E, em razão disso, foi feito um pedido para decretar a prisão dela.
Sim.
Na minha humilde visão, o juiz, de forma muito acertada, ele optou por um remédio um pouco mais fraco. Não decretou a prisão dessa pessoa, mas ele, com base no poder geral de cautela, ele acabou proibindo de acessar ou frequentar locais públicos, determinar que fique em casa, né? Então, ele colocou as chamadas medidas cautelares alternativas. É uma forma de dar um remédio ali um pouco menor, né? E a gente tem outras situações, né? Então, por exemplo, agora num aspecto civil, se a gente observar a área de alimentos. A gente tem centenas de pessoas, né, presas por dívida de alimentos. E nós tivemos uma decisão muito elogiada, inclusive depois, salvo engano, o Superior Tribunal de Justiça foi na mesma linha, mas uma decisão do Tribunal de Justiça concedendo a possibilidade dessas pessoas ficarem em prisão domiciliar, né? Então, a gente tem que pensar ali que é uma prisão decorrente de um não pagamento de pensão alimentícia, né? Não seria uma situação de um latrocida, de alguém praticou um feminicídio. Então, me parece que foi muito acertada essa decisão substituindo o regimento, o regime de cumprimento de pena para modalidade domiciliar. E foi fixado ali um prazo de 30 dias. Depois vai se observar se é possível, é necessário ou não a alteração. A gente tem decisões interessantíssimas também, Patrícia, envolvendo, por exemplo, né, a suspensão do direito de visita de uma avó ao neto, né, e para resguardar o interesse de ambos. Então, o que, que eu tenho visto? A gente tem que ponderar a sistemática de direitos que a gente tem com um quadro de excepcionalidade, porque em situações excepcionais, as decisões têm de ser excepcionais. A gente não consegue, com a mesma régua, né, uma régua no sistema de normalidade, medir as situações de anormalidade. A gente poderia ficar aqui falando horas sobre decisões judiciais assim, inovadoras. Esses dias eu pesquisei, achei uma bem interessante, de um juiz de São Paulo, em que ele decretou a prisão de uma pessoa porque estava falsificando álcool em gel. Então, ele fez todo um contexto de pandemia, inclusive, para dizer que aquilo ali era um agravante, né? Temos decisões ali de outros setores também, mas eu acho que a criatividade, né, dos juízes dentro desse quadro de direitos fundamentais, sem a gente desbordar da aplicação da lei, ela está sendo muito testada nesse momento de crise, né?
Ou seja, é importante a nossa população saber que, neste momento de pandemia, os nossos juízes estão em quarentena, mas estão trabalhando, tomando medidas, proferindo decisões de suas casas.
Muito bem colocado, Patrícia. Esse é o quadro atual. O judiciário paranaense, o judiciário como um todo, ele não para. Neste momento de crise, ao contrário, ele é em estado provocado mais ainda, porque em momentos de anormalidade aumenta os conflitos de interesse. E esses conflitos são variados.
Sim.
Há, por exemplo, estudos da sociologia que vão dizer que em razão de restrições de locomoção, de exercício de atividades, naturalmente a gente tem uma situação de escassez na população mais pobre. Isso acaba desencadeando uma série de ações que chegam ao judiciário, né? Então,
sim,
imaginemos situações em que há também pessoas que se separaram, o casamento não deu certo, a criança está com a mãe, tem o direito de visita, mas como é que fica esse direito de visita se o pai às vezes está trabalhando porque o setor dele é um setor de atividade essencial? Aí a mãe não quer que ele visite a criança, mas ele tem uma decisão anterior à pandemia que permite. Então, tudo isso acaba sendo levado ao Poder Judiciário. E o Judiciário vai ter que decidir isso com a lupa da ponderação, da sensibilidade, sem, obviamente, descumprir a lei, né? A lei sempre é o ponto de partida e de chegada da atuação do juiz, né? O juiz, ele aplica a lei, lógico que não cegamente, ele tem que temperar a aplicação da lei, respeitar valores, para que consiga, na medida do possível, a chamada pacificação social, né?
Sim, muito bem. Doutor Marcel, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Pois bem, eu tenho assim, uma impressão de que nós somos um quadro de dificuldades, eu acho que todos nós temos, né? É uma percepção geral. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas direto ou indiretamente, todos os cidadãos são impactados, né, independentemente da idade, do ramo de atuação. E o que eu quero passar assim, para a população é que eu, como juiz, tenho aquele sentimento solidário e me parece que o Poder Judiciário está muito atento às situações, né? O juiz tem trabalhado com muita sensibilidade, com muita dedicação. Os juízes têm observado uma coisa que a gente trabalha muito, que é o chamado consequencialismo, né? né? O que, que é isso, assim, para o ouvinte entender, talvez, de uma forma mais simples?
Sim.
É uma diretriz que todo juiz tem de ter, no sentido de que as decisões dele geram consequências sociais. Então, a gente, antes de decidir, a gente tem que tentar antever as consequências que essas decisões geram, né? Então, juízes, embargadores, auxiliados por servidores, eles estão a todo vapor tutelando direitos do cidadão, né? E é num quadro de anormalidade que exige sensibilidade. Então, a gente sabe que essas decisões são dolorosas, né? Mas eu acredito que unidos, né, irmanados, a gente sai mais forte desta crise. O recado final, a população precisa saber que os serviços estão funcionando, as ações são direcionadas ao Poder Judiciário, não há paralisação de forma alguma, os juízes não estão trabalhando menos, os servidores não estão trabalhando menos, os embargadores, enfim, toda a estrutura do Poder Judiciário está trabalhando e muito, né? Eu posso falar da realidade do Paraná, mas a gente tem observado, por dados do Conselho Nacional de Justiça, que
Sim.
isso ocorre em todo o Brasil, porque a Covid-19 ela não está setorizada, restrita a um estado ou um município da federação. Isso já se espalhou, né? Então, o judiciário como um todo, né, ele está sendo instado a tutelar direitos, a examinar situações ali dos cidadãos.
Tá certo. E eu quero agradecer a sua disponibilidade. O magistrado conversa comigo direto aí de Maringá, não é mesmo?
Sim, aqui de Maringá. Poder Judiciário aqui a propósito, está à disposição da população maringaense, dentro dessa mesma perspectiva que coloquei, que o judiciário está a todo vapor.
Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui. Um bom trabalho, doutor Marcel Ferreira dos Santos.
Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, caros ouvintes.
E até uma próxima.
Até.
E eu agradeço também a sua sintonia, você que acompanhou aqui a edição de hoje do programa Justiça para Todos. Conversamos com o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Paraná, também membro eleito para compor o Comitê Gestor Regional de Atenção ao Primeiro Grau de Jurisdição, magistrado Marcel Ferreira dos Santos, que conversou conosco. Sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.